Já ouvimos falar sobre a graça de Deus e do amor de Deus. E o amor de Deus é o amor à verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E Paulo escreve aos Tessalonicenses, por não terem abraçado o amor à verdade, Deus lhes enviou fortes erros. Então, hoje em dia, trata-se, em primeiro lugar, da palavra de Deus, da palavra revelada de Deus. E se reconhecemos isso e aceitamos na fé, então o Espírito de Deus se tornará eficaz de acordo com a palavra de Deus e cumprirá cada promessa no devido tempo pela graça. Há tantas coisas que têm que ser ditas e seremos breves em tudo, porque nesses dias queremos clareza de Deus, qual seja da sua palavra, para que possamos ver de que maneira o Senhor opera pela graça. E eu faço o que eu quase nunca fiz. Eu pego os sermões do irmão Branham, leio a partir delas e comparo como ele já previu coisas há tantos anos atrás que viriam acontecer sem que ele ainda pudesse vivenciar isso ou pudesse saber onde elas se cumpririam. Na palavra da introdução, ouvimos sobre o descanso de Deus, no qual o povo de Israel não entrou. E eu gostaria de ler brevemente sobre isso, de Hebreus 4, e depois passaremos imediatamente para outras passagens das Escrituras. Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo... De fato, vamos ler o último versículo do capítulo 3. Assim vemos que eles não puderam entrar por causa de sua incredulidade. Uma vez que a promessa de entrar em seu descanso ainda não foi cumprida, estejamos ansiosos para que em nenhum de vós se constate que tenha ficado para trás. Porque a mensagem de salvação foi transmitida tanto a nós como a eles, mas para eles, a palavra que ouviram de nada lhes proveitou, porque não estava unida com a fé nos ouvintes. Esse é todo o segredo. Nós podemos ouvir as maiores, mais elevadas e mais profundas e mais poderosas coisas da palavra de Deus, se elas não estiverem ligadas com a fé, se não as recebermos e aceitarmos, então elas não terão proveito nenhum para nós. E há suficientes pessoas que falam das grandes revelações da palavra que Deus deu ao irmão Branham. E isto ainda não serve de nada, a menos que a recebamos na fé e Deus possa colocá-la em prática. Aqui é dito, mas a palavra que ouviram não lhe serviu de nada, porque não estava unida a fé nos ouvintes. Nós, por outro lado, que alcançamos a fé, entramos no descanso, como ele disse. Este é agora o nosso grande privilégio, que podemos entrar no descanso de Deus, no meio de um mundo cheio de tumulto, cheio de confusão, tudo vai por cima e por baixo. Deus não apenas prometeu descanso ao seu povo, mas também ele nos conduziu ao descanso. Talvez eu queira ler ainda o versículo 6. Portanto, a entrada de alguns no descanso permanece. Por outro lado, aqueles que primeiro receberam a mensagem de alegria não entraram devido à sua desobediência. Duas coisas são pronunciadas aqui. Na primeira parte, que a palavra que ouviram não lhe serviu de nada, porque não a ligaram com a fé. Aqui, de nada lhes adiantou terem recebido a mensagem de alegria, pois permaneceram na desobediência. Duas coisas pertencem juntas: a fé e a obediência. Assim como a desobediência e a incredulidade andam juntas, assim a fé e a obediência também pertencem juntas. E aqui fico me lembrando sempre na expressão do irmão Branham, que se trata de cada palavra que foi dirigida a nós. E exatamente nas coisas difíceis que não conseguimos entender com nosso intelecto, porque foram reveladas por meio do Espírito, justamente nisto, Deus nos testa se nós a recebemos com fé e continuamos no caminho da obediência com o nosso Deus. Nós sabemos que muitas coisas foram reveladas que antes estavam ocultas. Também sabemos que vivemos em uma época em que as coisas estão tão próximas uma das outras que quase não podemos discerni-las. E ao ouvir os cantores cantando aqui nesta noite, lembrei-me como esse homem que saiu do Espiritismo disse o seguinte, que em uma reunião foi decidido trazer essa música de batidas para as congregações crentes. E ele mencionou o valor em milhões de dólares. E foi feito de tudo para levar essa música infernal para os círculos dos crentes. E o que é isso? É o inimigo que entrou. Nós somos gratos a Deus por cantar e tocar de forma agradável a Deus. Às vezes, eu acho que vocês já devem ter ouvido isso, estamos andando em algum lugar na rua e de repente se ouve essa batida musical muito forte vindo de algum lugar e não vem somente de algum andar inferior, vem do inferno. E eu lembro-me de um dia, não sei se foi em Hong Kong ou Singapura, em todo caso, lá nessa região, onde passei por uma sala dessas para ir ao quarto do hotel e, de repente, algo veio sobre mim e eu quis chamar a atenção para esse acontecimento na língua inglesa. Este é o caminho para o inferno e a destruição eterna. Este é o caminho para o inferno e a destruição eterna. Mas o que eu queria dizer com isso foi, hoje em dia, vocês podem andar por todas as congregações, em todos os lugares, esse rock and roll, esse vai e vem e essa batida. E as pessoas não sabem sobre que influência estão sujeitas e de onde as coisas vêm. Sou grato a Deus, digo novamente do fundo do coração, que Ele nos poupou de certas coisas e que Ele nos abrirá os olhos para tudo o resto, que o que acontece, aconteça então para a glória e honra do Seu nome. Quantas vezes ouvimos o irmão Branham mencionar que ele nomeou esses homens que introduziram essas coisas, afinal, deu-lhe, passou os nomes que as coisas estão vindo do outro lado. O que foi isso? Foi o inimigo que entrou. E às vezes o irmão Branham até falava sobre isso. Ele disse, isto, aquilo que estava fora, agora vocês trouxeram para dentro de suas casas. Vocês não foram mais ao cinema e todas essas coisas, mas trouxeram tudo isto que estava lá para dentro de suas casas. Seja na forma de discos ou o que quer que seja. Deus já sabia porque Ele havia mencionado todas essas coisas. Mas agora vamos à palavra das Santas Escrituras. Vocês sabem, isso foi só notado de passagem. Nesses dias, estamos preocupados em conhecer a vontade de Deus, em nos aproximar de Deus e entender claramente o padrão de discernimento para todas as coisas. E constatamos nos últimos dias que o dom de discernimento não pode ser separado da palavra de Deus. Todo dom do Espírito tem que estar de acordo com a palavra de Deus. E se quisermos usar um dom de discernimento, então, não fechando os olhos e tentando chegar a um julgamento, mas abrindo os olhos, examinando a Bíblia para ver se é assim. E que o padrão de nosso julgamento deve ser e permanecer sempre a palavra de Deus. Pois o Espírito de Deus sempre estará em concordância com a palavra de Deus. E aí eu me lembro novamente de uma expressão do irmão Branham, quando ele deu um ensinamento às irmãs e disse, isso é o que Deus exige de vocês e Ele não permitirá que vocês passem de outra forma. E vocês sabem, lá veio uma senhora com saltos altos e disse, eu quero mostrar a vocês que vocês não precisam ouvir esse louco. Podemos passar com isso. E ela foi e passou, tropeçou e caiu lá embaixo de cabeça. É melhor ouvir a palavra de Deus, especialmente quando ela foi revelada por meio de boca chamada fresca. E quando penso nos primeiros anos, quantas vezes nas congregações do Pleno Evangelho foi orado por isso: ó Deus, revela-nos a tua palavra fresca do trono. E quando sua palavra foi revelada fresca do trono, eles não a aceitaram. O que aconteceu não era de acordo com aquilo que eles tinham na sua mente. Afinal de contas, Deus deveria fazer as coisas como eles achavam que era certo. Não, as Escrituras dizem: quem foi seu conselheiro? Ó, quão incompreensíveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos. Ele sempre faz o que ele quer e de forma incompreensível para as pessoas, sempre. Aqui, neste sermão, o terceiro êxodo, o irmão Branham diz na página 2, lembrem-se de que o que eu falo dá a volta ao mundo. Eles levam essas mensagens para as selvas mais distantes e para todos os lugares. Às vezes, o Espírito Santo me orienta a dizer algo que é bastante preciso para alguém que pode estar na Austrália ou em qualquer outro lugar. Portanto, não apenas localmente ou para aqueles que estavam presentes ali, mas guiado pelo Espírito de Deus para a congregação inteira, para cada situação que surgiria, Deus lhe deu a conhecer as coisas com antecedência, e por isso somos muito, muito gratos. Sabemos que tal ministério, como ele o tinha, não poderia ser dado para uma congregação local, mas para a congregação universal, para o corpo do Senhor. E o que Deus falou por meio dele tem que ser obrigatório para todos os filhos de Deus. Tem que ser o nosso absoluto. Em um determinado lugar, o irmão Branham disse: o meu absoluto é a Bíblia. E ele não pregou nada além da palavra de Deus, com a única diferença de que ele recebia a palavra de Deus por revelação e assim passou adiante. Assim como Paulo pôde dizer: para mim veio por revelação. Esta é a grande diferença entre aquilo que pregadores podem dizer e aquilo que Deus disse. Há algumas coisas que hoje à noite queremos analisar brevemente, e eu não me apressarei intencionalmente, e eu também não desejo usar de alta voz ou dar alguma ênfase pessoal às palavras. Isso Deus tem que fazer. E se eu somente sussurrasse e fosse a palavra de Deus, e vocês a recebem em vosso coração, então essa palavra se tornaria um poder divino em vós, porque ela é e permanece sendo a palavra de Deus. Nós sabemos que tudo o que Deus faz, isso serve para edificação da congregação, e que o reino de Deus consiste de amor, paz e alegria no Espírito Santo. Onde a inimizade foi estabelecida, houve a queda no pecado, houve maldição, entrou aquilo da onde lemos em Gênesis, capítulo 3, e então chegaremos em breve à carta aos Efésios. Aqui, em Gênesis, capítulo 3, no versículo 15, está escrito: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Nós todos conhecemos essa história, sabemos o que a precedeu, ou seja, a sedução de Eva e depois a sedução de Adão, a queda no pecado com tudo o que fazia parte. E Deus disse à serpente o que precisava ser dito a ela ou a ele, disse a Eva e também disse a Adão. Mas vocês sabem o que está escrito diretamente no capítulo 4, versículo 1. Eva concebeu e deu à luz a Caim. E então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Eu chego especialmente a isso porque essa pergunta foi feita ao irmão Branham. Ele falou sobre o pecado original e então ele fez a pergunta. Ele disse: Eu compreendo tudo até aqui, mas Eva disse que ela deu à luz a Caim com a ajuda do Senhor. Vocês sabem, pode-se ter sido enganado e seduzido pela serpente e em seguida se referir ao Senhor. E isto não aconteceu pela primeira vez, assim, pela primeira vez, mas não pela última vez. Nós vivemos num tempo de sedução e é por isso que é tão necessário que levemos a palavra de Deus ao coração e que podemos e devemos provar tudo na palavra de Deus. Então, em Efésios, lemos que essa inimizade foi removida por meio da cruz. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, pois Ele é a nossa paz, aquele que uniu as duas partes para uma unidade e removeu o muro divisório, a inimizade, após, pela doação de seu corpo, ter abolido a lei com seus mandamentos formados de estatutos, para que assim as duas fossem transformadas em sua pessoa, em um novo ser humano, como um pacificador. Aqui é falado da eliminação da inimizade por meio da cruz e do pacificador que surgiu como um novo homem por meio do sangue de Jesus Cristo. Novo homem, pessoas nascidas de novo, são pacificadoras. A parede de separação foi removida e eles que eram distantes tornaram-se próximos. Paulo diz que Deus nos amou em Cristo quando ainda éramos seus inimigos. Mas, por meio da cruz, a inimizade foi eliminada. Onde quer que a cruz é removida, a inimizade é reconstruída. E todos nós sabemos que hostilidade existe e tudo o que está acontecendo. Nós não podemos fechar os olhos para essas coisas e precisamos que as Santas Escrituras, para que possamos constatar de que lado nós estamos. Se há inimizade em nós, então o inimigo está em nós, porque inimizade vem do inimigo. Se a paz de Deus está em nós, então aquele que é a nossa paz está em nosso coração. Essas coisas são de fato simples, mas às vezes são confundidas e não compreendidas corretamente. Lá onde Deus está, lá há amor, porque Deus é amor. Lá podemos suportar uns aos outros e nos aceitamos assim como Deus nos aceitou em Cristo. E não vemos em nenhum irmão ou irmã alguma coisa que nós gostaríamos de mudar. Você não pode começar a querer mudar uma outra pessoa, mas todos nós, como indivíduos, temos que pedir a Deus e podemos pedir-lhe que Ele nos transforme pela graça. Mas onde quer que o inimigo esteja com a sua mão no jogo, lá haverá ódio, inveja, raiva, discórdia, ciúme, lá haverá tudo, mas nada divino. Pelos frutos os conhecereis, não por suas palavras, nem mesmo por suas obras, mas por seus frutos. E o fruto do Espírito Santo é descrito para nós todos com muita clareza em Gálatas 5. Nós ontem analisamos algumas coisas e também hoje à noite temos que brevemente voltar a isso. Antes de fazer isso, gostaria de ler do sermão Cristo é o mistério de Deus revelado. Gostaria de ler da página 3 algumas coisas. Amai-vos uns aos outros acima de tudo. Amai-vos uns aos outros. Não importa o que o diabo possa dizer. Bem, agora vocês todos são um grande e adorável grupo, mas lembrem-se de minha advertência. Satanás não permitirá que continue assim. Não. Ele atirará com todas as coisas se puder trazer alguém para usar como alvo. Ele trará algum crítico ou incrédulo e o colocará lá dentro e se certificará de que ele tenha comunhão com vocês em silêncio e em seguida ele atirará nesse sujeito algum veneno e o soltará na congregação. Não se coloquem do lado disso. Não tenham nada a ver com outra coisa. Continuem a serem amorosos, gentis e amigáveis uns para com os outros. Aqui já temos uma pedra de prova e deixe-me parar nisto por um momento. Mesmo se o diabo vira tudo de cabeça para baixo, então a sua e a minha pedra de prova é se somos bondosos, se podemos ser amorosos uns para com os outros, que possamos discernir entre o irmão e a irmã e o inimigo que deu o golpe. E, infelizmente, a maioria não consegue fazer, lamentavelmente. Eles ficam com ódio e tudo o que faz parte disso ou está relacionado com isso contra um irmão ou contra uma irmã. E então nós não temos mais discernimento. Então não compreendemos o que o Senhor Jesus disse a Pedro, ou seja, naquele momento, ao inimigo. Afaste-se de mim, pois o que você diz não é divino, mas humano. Mas o Senhor continuou a amar Pedro com afeto e apenas repreendeu o inimigo. Nós amamos cada irmão e cada irmã de todo o coração. Se algo tem que ser repreendido, então somente o inimigo, mas não um irmão ou uma irmã. Pelo contrário, a compaixão divina preenche profundamente nosso coração para cada irmão e cada irmã. Continuando a citação, orem por esse homem ou mulher, quem quer que seja, para que também seja salvo. Simplesmente orem por eles e permaneçam unidos e fiéis ao vosso pregador. Ele é o pastor e vocês devem respeitá-lo. Ele vos guiará por isso, porque ele foi ordenado por Deus para fazer isso. Então, alguém agora pode dizer, ah, irmão Frank, você certamente está lendo isso agora por sua causa. Perdoem, isso seria lamentável demais para mim. Aqui não se trata da minha pessoa. Aqui se trata do povo de Deus, da multidão comprada pelo sangue. Mas isso eu quero dizer a vocês. Se alguém afirma crer na mensagem de coração, então eu penso que também isso que nós aqui estamos lendo também faz parte. Há muitas pessoas que excluíram da palavra de Deus tudo o que não se encaixa no seu programa. E hoje, tudo o que não se encaixa no seu programa é excluído da mensagem. E eu digo a vocês, eles sempre encontram a explicação certa, sempre a desculpa certa, quando quisermos ouvi-los. Então, eles sabem sempre melhor e sempre estão certos. Vai adiante aqui. Agora, pensem nisso. O inimigo virá. E quando isto acontecer, mantenham-se ainda mais unidos, juntos. Nosso irmão nos disse que devemos ficar lado a lado e lutarmos contra o poder do inimigo. Mas quando lutamos uns contra os outros, então o inimigo realmente se ri e pensa, eu não preciso fazer mais nada lá. Eu os confundi e agora eles podem se devorar uns aos outros. E isto não pode acontecer. E nós veremos a partir da palavra de Deus que lá onde há ódio, inveja, ciúme e tais coisas, Paulo faz a pergunta aos Gálatas. Quem vos enfeitiçou? Vocês tiveram tão bom começo. Quem vos impediu, também está aqui adiante, e aquele que o diabo usa como inimigo sairá ou entrará e pertencerá a vocês. Não entrem em pequenos grupos e fiquem falando. Não entrem em pequenos grupos e fiquem falando. Não façam isso. Nós somos um. Também isso é uma parte da mensagem de Deus. Também esse é um alerta, como Paulo disse naquela época, em Atos Apóstolos, no capítulo 20, aqui está adiante, eu não posso dizer, mão esquerda, não gosto de você, eu vou te afastar, porque você não é a minha mão direita, é a minha mão esquerda, eu quero que ela fique lá. Eu quero até que a ponta do meu dedo mindinho fique justamente lá. Cada pequena parte do meu corpo deve permanecer exatamente no lugar certo, e Deus quer que fiquemos bem juntos como um corpo de crentes. Essa é a vontade de Deus. E aí pode-se dizer com boa consciência, o que Deus uniu, isso nem o homem, nem o diabo devem separar ou desfazer. O corpo de Jesus Cristo consiste em muitos membros, mas forma uma unidade. E quando um membro sofre, então o corpo inteiro sofre. E se alguém acha que pode fazer isso sozinho, ou sem os seus irmãos e sem as suas irmãs, então tem que ser lhe dito, assim não alcançaremos o alvo. Deus preparou um caminho bíblico para alcançarmos o alvo. Aqui adiante é dito, agora, vocês têm fitas magnéticas sobre aquilo que nós cremos. Vocês têm fitas magnéticas sobre a ordem na congregação, como devemos nos comportar na congregação de Deus, como devemos vir aqui e sentar-nos juntos nos lugares celestiais. Não fiquem em casa. Se Deus estiver em vosso coração, vocês mal conseguirão esperar até que as portas se abram e vocês possam entrar e ter comunhão com seus irmãos e irmãs. Também isso faz parte, não se pode mais adiante ignorar essas coisas, é preciso levá-las ao coração. E o irmão Branham diz aqui adiante, se não sentir isso, então eu digo a vocês que chegou a hora de começarem a orar, porque estamos nos últimos dias, onde a Bíblia nos exorta ainda mais quando vemos que esse dia se aproxima, amarmos uns aos outros com amor cristão e divino e nos reunirmos nos lugares celestiais em Jesus Cristo e amarmos uns aos outros. Nisto, cada um reconhecerá que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Isto é verdade. Permaneçam juntos. Se vocês pensam que um irmão ou uma irmã está um pouco errado, então digam, Senhor, não deixe que em mim suba uma raiz de amargura, porque isto prejudicará e removerá Cristo da minha vida. Esse ácido venenoso da malícia, do ciúme e do ódio tirará imediatamente o Espírito Santo de vocês. Isto o expulsará da congregação aqui. Isto matará a obra do Espírito de Deus e o levará para fora daqui. Isto prejudicará o vosso pregador. Isso tudo será efetuado por ela. Isso tirará o escudo, como o irmão testificou aqui em uma noite, que temos um escudo. E esse escudo está sobre a armadura completa de Deus. Apenas coloquem-no, apertem-no, aproximem-se juntos, amem uns aos outros em todos os sentidos, falem boas coisas uns dos outros, falem coisas boas uns dos outros, e então Deus vos abençoará. Isso é que é da qual se trata, que nós falemos sobre o que Deus fez em nossas vidas. Sejam uma vez abertos e sinceros hoje à noite. Se alguém relata que Deus salvou uma alma humana, ó, como nós nos alegramos com isso. Se alguém diz, Deus realizou uma cura milagrosa, ó, isso é como um bálsamo para a nossa alma. Nós gostamos tanto de ouvir isso. Por quê? Porque através disso, a palavra de Deus foi confirmada e o nome do Senhor foi glorificado. Isso nos faz tão bem, porque amamos o Senhor e cremos nele de todo o coração e confiamos nele. Mas quando são ditas coisas que nos sobrecarregam, que nos causam problemas, que nos deixam deprimidos, o que acontece? Então o Espírito de Deus é entristecido. E quando, como nos é dito aqui, esse ácido venenoso da malícia, do ciúme e do ódio é revelado, então o Espírito Santo não é apenas entristecido, mas expulso de nosso coração e da congregação. E então somos apenas uma congregação, mas não mais congregação do Deus vivo, na qual ele pode se revelar. E nós queremos que Deus chegue ao seu direito e estamos prontos para nos colocar à prova. Há um ácido venenoso no teu coração? Há ódio, inveja, malícia e calúnia e tudo isso? Ou é amor, alegria, a paz de Deus que ele nos deu pela graça? Nós já contemplamos isso. Já começou com Caim e Abel. Caim ofereceu seu sacrifício, mas Deus não olhou. Abel ofereceu seu sacrifício e Deus olhou para ele e para sua oferta com favor, aceitou o sacrifício e deu testemunho de que Abel era agradável a ele. E nesse momento do comprazer de Deus para com Abel, subiu em Caim o ódio e o ciúme e tudo mais que acompanhava ainda. O resultado foi assassinato e homicídio culposo. É a mesma coisa até o dia de hoje. Jesus disse naquela época que todo o sangue dos profetas e santos foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado diante do altar de holocaustos. Por quê? Porque a boa vontade de Deus repousava sobre essas pessoas. Exteriormente, poderíamos ter encontrado falhas em qualquer pessoa, mas isso também podemos fazer em nós mesmos. Interiormente, Deus testou os seus corações e sabia e reconheceu que eles criam nele de todo o coração, os abençoou, revelou-lhes a sua palavra e sua vontade e estava com eles. E nós desejamos que Deus esteja também conosco, com você e comigo, e que Ele se revele assim como Ele prometeu em sua palavra. Apenas como última citação, e em seguida passaremos brevemente para as Santas Escrituras, aqui está: Senhor Jesus, eu falei ao teu corpo, à congregação, para que eles se mantenham unidos pela mão imutável de Deus. Por meio da palavra absoluta, eu os adverti, assim como Paulo advertiu seu rebanho sobre os lobos que entrariam. Tu és o mesmo Deus que era naquela época, e o inimigo também é o mesmo. Que esta comunhão e esse vínculo de amor possam permanecer sempre entre essas pessoas em Cristo Jesus. Este foi seu desejo mais profundo, e eu creio que quando ele disse que o mundo inteiro é como um manicômio cheio de ódio, e ele pronunciou as palavras: somente na congregação noiva ainda haverá amor, e este é o amor de Deus. Portanto, não precisamos esperar que o mundo nos ame, mas que Deus nos amou, e todos os que Deus amou, o amam e amam todos os seus filhos. E por isso, nós reconhecemos que somos de Deus. Em todos os lugares lá onde o Espírito de Deus está ativo e Deus pode se revelar com veracidade, lá ocorrerá a edificação do corpo de Jesus Cristo no amor de Deus. Lá em todos os lugares onde o inimigo tem sua mão no jogo, haverá inimizade. E você sabe muito bem que o inimigo, ele pega a palavra. Ele não pega muito, ele pega um pouco para que não seja assim tão perceptível. Se ele pegasse um capítulo inteiro, então todos perceberiam. Uma parte, talvez ainda poderíamos ver, mas um versículo, bom, então talvez ainda notássemos. Ele pega tão pouco quanto possível e acrescenta o máximo possível para que pareça crível. Isso nós vemos com Eva e vemos isso ao longo do tempo. Isto acontece mais e mais rapidamente, onde pessoas ficam impacientes e querem ajudar a Deus. Nós poderíamos voltar aos profetas do Antigo Testamento. Vocês sabem, quando Deus disse que seu povo de Israel ficaria em cativeiro por 70 anos, um homem veio chamado Ananias, se levantou e profetizou que eles voltariam em breve. E parecia tudo tão bom e teria sido ótimo para eles se tivesse vindo assim. Ele quebrou até um jugo de madeira e o Senhor deu a instrução ao profeta Jeremias: vá falar com ele e diga que ele quebrou um jugo de madeira e que será colocado um jugo de ferro sobre eles até que se passem 70 anos completos. Sempre houve pessoas que não podiam esperar até que Deus lhes revelasse algo. Nós sabemos que o profeta Elias havia pronunciado o julgamento de Deus sobre Acabe e Jezabel em nome do Senhor. O que aconteceu? 400 profetas estavam prontos para dizer algo bom. Nós podemos ter as melhores intenções. E o que foi isso? Um espírito mentiroso. Vocês podem ler a história completa. O profeta, ele viu isso. Miqueias relata e diz: vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial estava à sua direita e à sua esquerda. E ele disse: quem convencerá Acabe? E então houve certas coisas. De repente veio o espírito da mentira e disse: eu irei e me tornarei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E eles me ouvirão. E o que foi? Esses profetas eram belos em oração e de repente o espírito de mentira veio sobre eles. E eles também tinham o presidente Zedequias, que fez para si chifres e disse: assim diz o Senhor, com esses chifres vocês expulsarão os inimigos da terra. O que foi? Eles não conferiram suas profecias com a palavra de Deus que o Senhor havia falado por meio do profeta Elias. Eles profetizaram livremente. Quem profetiza livremente, profetiza sob sua própria inspiração e não precisa se surpreender quando o espírito mentiroso se apodera dele. Se voltarmos ao profeta Ezequiel, ele descreve de forma tão precisa como nenhum outro profeta o fez. Aqui, no 13º capítulo, a partir do versículo 1, talvez a partir do versículo 1, já desde o começo está aqui: além disso, veio a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Profetiza e diga àqueles que profetizam segundo a sua própria inspiração: ouvi a palavra do Senhor. Vocês percebem do que se trata? Ouvi a palavra do Senhor. Mas o ruim é que todos aqueles que profetizam de acordo com a sua própria inspiração não estão preparados para ouvir a palavra do Senhor. Caso contrário, não faria nada com a sua própria autoridade? Aí que está o grande problema. E está aqui adiante, no versículo 6. Eram falsas as suas profecias e enganosas quando diziam: assim diz o Senhor, sem que o Senhor os enviasse e esperavam que ele cumprisse a palavra deles. Não tende vós somente tido visões enganosas e falado falsas profecias, dizendo: assim diz o Senhor, quando eu não falei? Que possamos, de uma vez por todas, levar isso ao coração. Quem fala de Deus por inspiração do Espírito Santo, ele fala de acordo com a palavra de Deus, em total concordância com o que Deus disse em sua palavra. Qualquer outra coisa passa ao lado de Deus e a palavra de Deus e faz o povo de Deus cair. E o resultado final é que ficamos espiritualmente paralisados, como se estivéssemos presos em um feitiço e não conseguimos mais seguir em frente e ficamos nos esforçando e ficamos pisando no mesmo lugar. E esse feitiço precisa ser quebrado. É necessário, como o Senhor disse aqui por meio do profeta Ezequiel, profetiza e fale aos profetas de Israel. Vocês que profetizam segundo a sua própria inspiração, ouçam a palavra do Senhor. E se eles ouvem a palavra do Senhor, então eles ouvem a verdade. E se eles ouvem a verdade e creem na verdade, serão libertos do erro. Pois a mentira e a verdade não podem vir de uma única fonte. E como lemos ontem sobre as filhas de Israel, que atuam como profetisas de acordo com a sua própria vontade, irmãs, deixe-me ser bem claro dizer isso. Há, no Novo Testamento, somente apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Não há nenhuma mulher que seja profetisa, não há nenhuma mulher que seja apóstola, e não há nenhuma mulher que seja uma mestre, e não há nenhuma mulher que seja uma evangelista. Nada disso existe. Onde está o amém? Isto não existe. Ou deve ser dito novamente? E aqui está escrito: e tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo que profetizam de acordo com seu coração e profetiza. Há uma grande diferença se alguém é profeta ou se alguém se apresenta como uma profetisa. E vocês sabem muito bem, e eu sei disso por experiência própria, que ao longo dos 30 anos eu aprendi muitas coisas, e aqui e ali haviam tias sentadas em uma cadeira, cada uma delas dizendo que era profetisa. E o que foi isso? Era uma fraude? Deveria ser dito a todas elas: vocês que se apresentam como profetisas a seu bel prazer, ouçam primeiro a palavra do Senhor, então Deus poderá prosseguir com vocês. Naturalmente, há dons que Deus opera por meio das irmãs: o dom da profecia, o falar em línguas e a interpretação. Mas tudo isso não tem nada a ver com o ofício de profeta ou com o ministério de um profeta. Não tem nada a ver. E o pior é que, com homens, a coisa não é tão ruim assim como quando mulheres se apresentam como profetisas. Os homens simplesmente não têm a coisa suficientemente sob controle. Eles chamam a atenção muito rapidamente. Eles não são tão espertos. E eu digo a vocês hoje, às vezes, se ouve isso de pessoas que creem na mensagem, e nesse caso também irmãs, é claro que sabemos o que foi dito, mas a lei garantiu o direito para nós. Sim, isso pode ser que uma lei federal tenha garantido o direito, talvez até a igualdade, mas nós não nos baseamos na legislação que os homens em algum lugar fizeram. Nós vamos pela legislação divina, pois nem um jota ou tio passará da lei até que tudo tenha se cumprido. Certas pessoas querem relegar Deus ao Antigo Testamento para se livrar de certas responsabilidades e fazer então o que bem quiserem. Não, isto tem que ser dito com toda clareza. Não Adão, mas Eva foi seduzida. Não Adão que deu ouvidos a Satanás, mas Eva deu ouvidos a ele. E toda mulher que não se submete ao homem de forma bíblica está automaticamente se submetendo ao domínio de Satanás. E então vocês podem dizer, bom, essa é uma coisa muito dura. Ela não foi dita com a dureza suficiente porque já se tornou revelado há muito tempo. Naturalmente, se então dizem, eu não me deixo dominar, então já se sabe precisamente quem está falando, porque essa pessoa já está sendo dominada. E se ela não se deixa dominar pelo homem, que é gentil com ela, então será dominada por outro que não será gentil com ela. A única diferença é que ela não compreende isso. E essa é a tragédia em tudo isso. Irmãs, algumas coisas que o irmão Branham tinha a dizer eram tão duras que poderiam quase fazê-las cair da cadeira. Mas será que ele tinha que nos dizer isso para o nosso mal? Ou teve que dizer por ordem divina para que todos encontrassem seu lugar ordenado por Deus? E o dedo mínimo deve permanecer onde ele está. Deus, Cristo, homem, mulher, esta é a divisão e o arranjo divino. Se respeitarmos essa ordem divina, então tudo estará em ordem. Depois o Senhor continua aqui. Portanto, eis que diz Deus o Senhor: saibam que agora vou agir contra suas ataduras mágicas, com as quais vocês prendem as almas, e vou arrancá-las de seus braços e deixar que as almas que vocês prendem voam livremente como pássaros. Também rasgarei os vossos turbantes e livrarei o meu povo das vossas mãos. Não será mais presa do vosso poder. E sabereis que eu sou o Senhor. Agora, eu gostaria de ler os outros versículos. Porquanto com mentiras feristes o coração dos piedosos, aos quais eu não queria causar dor alguma, mas fortalecestes os ímpios em suas obras, para que não se desviassem dos seus maus caminhos, a fim de permanecerem vivos. Portanto, vocês não terão mais visões mentirosas, nem praticarão adivinhação, mas eu arrancarei o meu povo das vossas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa é a palavra de Deus. E nós vemos, eu não preciso repetir, quais palavras e termos são usados aqui em um contexto. Mas Deus tirará o seu povo de tudo. Trata-se aqui de uma pregação? Não. Aqui não se trata de uma pregação. Trata-se aqui de um ensinamento? Não. Não se trata aqui de ensino. Aqui é dito, não tereis mais visões mentirosas, nem fareis adivinhações, mas arrebatarei o meu povo das vossas mãos e sabereis que eu sou o Senhor. Pela proclamação da palavra de Deus, ainda não foi causado nenhum dano. Nada foi destruído pela proclamação da palavra de Deus. No máximo, as obras de Satanás, e essas devem ser destruídas. Foi para isso que Cristo apareceu, mas Deus nunca destruiu sua a própria obra. Pelo contrário, os ministérios são para edificação da igreja. Mas agora chegaremos rapidamente à palavra final da carta aos Gálatas, que Paulo dirigiu às congregações naquela época e que ele dirige a nós hoje. Capítulo 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou, desde que Jesus foi exposto a vós como crucificado perante os olhos, aqui está a palavra, quem vos enfeitiçou? No profeta nós lemos que foram costuradas ataduras mágicas e assim capturaram pessoas com elas, e tais pessoas são hábeis em costurar, tricotar e o melhor em ainda enfiar. E no final, tudo foi enrolado e tramado de uma forma tão religiosa que as pessoas não conseguem mais encontrar uma saída. E tudo é apresentado de forma tão espiritual que os ignorantes caem na armadilha e essas pessoas então são dadas a estes e ficam à mercê desses. Aqui Paulo escreve, ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Isso foi mais do que um agir humano. Aqui o inimigo estava por trás e ele segurou as pessoas à sua maneira. Então ele diz aqui no capítulo 5, versículo 7, vocês tiverem um começo tão bonito, quem vos impediu de não quererem mais obedecer à verdade? O ímpeto para isso não vem de quem vos chama? Até mesmo um pouco de fermento azeda a massa inteira. Da minha parte, confio em vós, no Senhor, que não mudareis a vossa mente, mas quem vos induzir ao erro, esse terá que suportar a sua sentença, seja quem for. O que aconteceu aqui? Paulo diz, eu tenho confiança no Senhor em vocês. E ao mesmo tempo ele diz, mas quem vos induz ao erro? Muitos foram enganados e agora eles vão para lá e para cá e não sabem mais aonde devem ir. Eles perderam a orientação, pessoas que são afastadas da palavra de Deus perdem sua orientação. A única orientação que temos é a palavra de Deus. Todo o resto deve se subordinar a essa palavra e submeter. Paulo diz: tenho confiança em vocês, no Senhor, de que não mudarão vossa mente. Ele, um tal grande homem de Deus, e teve que escrever mais tarde: todos se afastaram de mim, todos me abandonaram, ninguém ficou ao meu lado. Tal grande homem de Deus, subitamente abandonado, sozinho, e se perguntando o que aconteceu agora. Aqui ele diz: mas qualquer que vos induzir ao erro sofrerá o seu próprio castigo, seja ele quem for. E então, leiamos ainda os versículos 14 e 15. Porque toda lei encontra seu cumprimento em um único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vocês se mordem e devorais uns aos outros, vejam que não sejam consumidos uns pelos outros. Todas essas coisas formam um todo. Quem vos enfeitiçou? Vocês tiveram um belo começo. Quem vos impediu? E depois, eu tenho confiança no Senhor para com vocês de que não mudarão de ideia. Mas qualquer que vos induzir ao erro sofrerá a sua sentença, seja ele quem for. E essas pobres pessoas que estão sendo enganadas, é um morder, uma briga, uma discussão, e vai indo e para lá e para cá, é um caos completo e uma bagunça. Nós sabemos quem está por detrás disso. Lá onde Deus está, não há confusão. Lá vem clareza, e nós cremos, como vimos na noite passada, que Deus nos tirou da Babilônia não para nos levar novamente à confusão, mas para nos tirar de lá. Mas nós temos que tomar cuidado para não, como Acã, pegarmos um manto babilônico junto conosco e nesse manto envolver todos esses objetos belos e preciosos. E lá está de coisas de ouro e prata e também e o peso. Sim, coisas de ouro e prata acrescentam peso. E Paulo se dirige à congregação e diz: em cada casa há diferentes vasos. Vasos de ouro, vasos de prata e vasos de barro e assim por diante. E pode acontecer que as coisas mais preciosas sejam embrulhadas em uma tal capa babilônica e que o dano se torne ainda maior. E isso não deve acontecer. Deus enviou sua palavra e os curou. E estamos prontos para sermos guiados pelo Espírito de Deus. E cada um tem que se submeter à palavra de Deus. E aqueles que não conseguem fazer isso têm que provar a si mesmo que espírito os motiva. Todos vocês sabem que temos que lidar com essas coisas para podermos nos livrar delas. De tudo o que não edifica, isso destrói. E está escrito: quem não ajunta, ele espalha.
E quem não edifica, este derruba. E aquele que não é uma bênção, então se torna uma desgraça. E quem não fala a verdade, mente. E que não se submete a Deus, se submete ao inimigo. Essas são todas as coisas que precisamos saber e precisamos levar ao coração. Eu penso que Deus nos conduziu a um ponto de virada e que podemos confiar e crer nele com a bem-aventurada sabedoria que ele vela sobre sua congregação e que ele a conduzirá ao aperfeiçoamento. E um dia nós seremos gratos por todas as vivências que tivemos, por mais amargas que tenham sido. Vocês sabem, certas vivências são muito ruins, pelas quais uma pessoa tem que passar. Mas se Deus tem, através disso, um propósito especial, então nós queremos deixar isso passar por nós. E eu mencionei aqui de José no Antigo Testamento o que ele fez. Deus havia apenas revelado a ele o que aconteceria. E ele deveria distribuir o alimento na época da fome. E o que aconteceu? Ele foi traído, ele foi vendido, jogado na cova, colocado na prisão, acusado falsamente e todo tipo de coisa. E nós diríamos, sim, se Deus tem algo grandioso em mente para um homem, por que ele não o leva a algum lugar no topo para que ele não bata o pé em uma pedra? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos e seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Assim como o céu está acima da terra, assim seus pensamentos são mais elevados do que os nossos. Nós queremos dizer sim a ele, dizer sim às suas palavras, dizer sim quando fomos traídos, sim quando somos jogados na cova, dizer sim quando somos jogados na prisão. José sabia durante todo o tempo aquilo para o qual Deus o havia destinado, e isso lhe deu força para amar e perseverar. Ele não odiava seus irmãos de forma alguma, mas eles o odiavam sem motivo. Ele teria um motivo, mas não o fez. Eles não tinham motivo e fizeram. É assim que vemos a história completa. Nosso Deus é um maravilhoso Deus. Não havia nada em José a não ser a graça de Deus. E ele disse, irmãos, parem de chorar, parem de vos censurar. Deus providenciou tudo isso para mantê-los vivos. Se Deus trilhar tal caminho comigo ou conosco nesses dias, a fim de dar a seu povo o alimento espiritual correto, a palavra revelada para esse tempo, então tudo terá valido a pena. E é nisso que eu creio de todo o coração, que Deus tem que seguir um caminho de preparação que parece muito diferente do caminho que você e eu seguiríamos. Mas o Senhor disse a Pedro, quando você envelhecer, então você não poderá ir mais aonde você quiser. Então outro te cingirá. E assim é. O irmão Branham pregou o sermão de Paulo, um prisioneiro de Jesus Cristo. Eu não quero ser mais um prisioneiro das circunstâncias, mas um prisioneiro de Jesus Cristo e um liberto do Senhor para proclamar a libertação aos cativos
oferecer pão aos famintos e poder transmitir o que Deus planejou para cada um. E Deus o fará. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e santo nome. Deus tirará o seu povo de tudo e se revelará a eles novamente e nos conduzirá a todos de acordo com a sua vontade. Queremos nos submeter completamente a essa palavra de Deus e dizer: Senhor, guia-me pelo teu Espírito de acordo com a tua preciosa e santa palavra. Ele fará isso. Vocês creem todos nisso? Ele fará isso. Foi isso que ele prometeu. Adoração e honra ao seu nome. Amém.